agora na Rádio UFSCar. CUME FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora mais um CUME FM. Saia do sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, o Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. O meu nome é André Vitor e no CUME FM de hoje nós iremos falar sobre expedições de caiaque oceânico. E para nos ajudar, nós trouxemos a Ellen Amaral, que é, além de praticante do esporte de caiaque oceânico, educadora física, proprietária de um estudo chamado Eldin de treinamento personalizado e yoga. Fala, Ellen, tudo bem com você? Dá um alô aí para nossos ouvintes.
Olá, André, tudo bem sim com você? Olá para os ouvintes, é um prazer estar aqui conversando com você.
E é um prazer para a gente tê-la conosco, muito bem-vinda. Para começar nossa conversa, você poderia nos falar quais foram seus primeiros contatos com a vida ao ar livre?
Então, André, meu primeiro contato ao ar livre foi através de motociclismo. Eu tinha moto e eu gostava muito de pilotar, mas em estradas de terra. Então, a gente ficava procurando cachoeiras, estradas de terra para fazer viagens. Eu acabei fazendo Serra da Canastra, que foi a viagem que eu mais fiquei apaixonada, que deu 400 quilômetros de terra, muita cachoeira. Depois nós fizemos Chapadas dos Veadeiros. E aí eu fui tendo mais contato com a natureza através da moto. E depois eu mudei para mountain bike também. Comecei a fazer trilhas, estradas de terra. Por não gostar mais tanto da moto e ter enjoado. E também o impacto que causa o motociclismo, né, nas estradas e nas estradas, nem tanto que a estrada foi feita para isso, mas nas trilhas que o pessoal faz de moto, eu comecei a me incomodar com isso e mudei para mountain bike. E aí trilhas de mountain bike, estradas de terra, cachoeiras novamente. E aí um amigo da moto, que também migrou mais para bike, que me levou também para trekking, escalada, que era o que ele já praticava, e foi dessa forma que eu fui me inserindo cada vez mais em atividades ao ar livre, mais próxima da natureza.
Nossa, moto, diferente um pouco. Quantos anos você tinha e como você conseguiu inserir nesse esporte? Quem tinha uma moto? Você tinha moto? Familiares tinham? Também é um esporte que parece predominante com bastante homens também, né?
Na verdade, o incentivo é do meu pai. Eu aprendi primeiro a pilotar moto e depois carro. Desde novinha, 16, 17 anos, eu já sabia pilotar e por incentivo dele. Nós éramos pequenas, a gente andava de moto com ele, porque antes podia, né? Criança andar de moto sem capacete, aquela beleza da década de 80, 90... Então, eu fui incentivada, muito incentivada pelo meu pai. E ele, na verdade, providenciou uma moto pequenina, assim, para eu começar, uma CG Bolinha do ano 82. Foi minha primeira moto. Então, eu gostava muito. E como ele ia muito para sítio, que também ele gostava muito de cavalo e tal. Então, andar na estrada de terra com moto, para mim, era fantástico. Então, a minha primeira carta foi de moto, depois, muito depois que eu fui tirar carta de carro, muito depois que eu fui ter carro. Então, moto é algo, sim, de família, é algo de infância. E agora, olha que engraçado, eu nem tenho mais moto.
Entendi. E como nós sabemos, você faz expedições de caiaque oceânico. Então, conta pra gente agora, depois da migrar da moto para bicicleta, como foi migrar para atividades na água e por que aconteceu isso?
Bom, na verdade, esse amigo que eu comentei, que me levou, que é da moto e que me levou para o trekking e para a escalada, a gente estava praticando bastante já e, enfim, estava muito encantada com esse esporte, mas no verão era muito sofrido escalar, né? Os parques acabam, fecham, né? sai da temporada de trekking, mas escalada a gente ainda continua, os picos ficam abertos, alguns picos, né? Então dá para continuar, mas é muito sofrido, pega temporal, chuva, o calor é absurdo, a rocha é muito quente. E numa dessas escaladas junto com ele, a gente comentou, não dá mais, é muito calor, a gente precisa achar um outro esporte para o verão, porque escalar é muito sofrido e a gente gosta do trad, né? Que é a escalada tradicional. Escaladas mais longas, várias cordadas. E no verão dá, é muito sofrido e também perigoso. E aí a gente, numa dessa escalada, a gente comentou, ele comentou, não, vamos procurar algum esporte na água. E ele pesquisou na internet, e na internet ele achou um curso de canoagem oceânica com o Christian Fuchs, da Arueira Outdoor. E ele começou a pesquisar sobre a canoagem oceânica. E ele viu que não é simplesmente remar ali e tá, tal, um pouquinho na praia e voltar, igual esses caiaques de turismo, sea top, né? Era uma travessia de caiaque. Então, você tinha um caiaque fechado com compartimentos estanques que você pode levar sua comida, sua roupa, seu dormitório, seu banheiro. E fazer viagens de caiaque a remo no mar, acampando em praias, conhecendo lugares que ninguém chega de carro, praias que ninguém chega de carro, só pelo mar. E isso nos encantou. E eu falei, nossa, a gente precisa fazer isso. E ele me falou, eu falei, nossa, mas já assim? Ele falou, ah, vou fazer o curso já sábado. O curso é ainda em Atibaia. Na Atibaia, não, Nazaré Paulista, na represa de Nazaré Paulista, que o Christian Fuchs ministra, é um curso de fundamentos de canoagem oceânica, que te dá a oportunidade de conhecer vários tipos de caiaque, como entrar, reentrada, você lê carta náutica, você aprende sobre clima, você aprende como montar uma expedição. É um curso bem bacana. E aí, esse final de semana, durante essa semana toda, eu fiquei pensando, poxa. E agora? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E no final, tipo, na sexta-feira, ele me mandou mensagem: ó, eu me inscrevi, vai acabar as vagas, você vai ou não vai? E o curso era no sábado, 8 horas da manhã. E aí eu mandei mensagem para o Christian Fuchs, meio de última hora. Ele falou: não, tem vaga, chega aí, vem fazer. E aí eu decidi de última hora entrar nesse curso. E ainda bem que eu fui, porque foi amor à primeira vista, o primeiro curso, assim. No curso eu já me apaixonei e falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Que é um trekking na água e que o caiaque é a minha mochila, eu não preciso nem carregar peso nas costas. Então eu fiquei já encantada com o esporte.
Que legal, pelo que você falou, parece incrível mesmo até. Dá vontade de aprender e tentar, né? Mas, enfim, conta pra gente, quem é a Penélope nessa sua história aí?
Então, a Penélope é o meu caiaque, é um caiaque rosa. Eu tinha um tabu, sempre tive, assim, desde criança, de nunca gostar nada de rosa, porque como eu gostava de fazer muito atividades de menino, e meu pai não. Para você ver, ele me incentivou muito com a moto, mas ele não queria que eu fizesse luta, ele queria me pôr no balé, meio força. Não, menina tem que fazer balé. Eu falava, não, não quero. E aquilo ficou uma irca, assim, com coisa rosa, com coisa de menina, né? E quando eu comecei o caiaque oceânico, foi muito engraçado, porque quando eu comecei no caiaque oceânico, eu fiz o curso, tinha um caiaque rosa. Na verdade, no curso era disputado o caiaque rosa por duas meninas que estavam fazendo o curso também. Aí eu não tava nem aí pro rosa. Enfim, no segundo final de semana, eu voltei lá com o Fux para alugar o caiaque para treinar na represa o que eu tinha aprendido no curso, né? No final de semana anterior. Ele, olha, para alugar eu tenho esse rosa. Eu falei, pô, mas só o rosa? Ele falou, é o único que eu tenho para alugar. Eu falei, ah, tudo bem, dá. Aí eu peguei o rosa, fui, treinei, né? Outro final de semana, devolvi o caiaque, voltei lá, eu tava encantada já com o esporte. Eu falei, Fux, me aluga de novo. Ah, é só o rosa. Eu falei, poxa vida, mas só o rosa? E aquele azul bonito? Não, rosa. Eu falei, tá, então vou levar o rosa, aluguei o rosa de novo. Mas aí eu comecei a gostar, e esse meu amigo ficou me zoando, porque ele sabia dessa minha coisa com o rosa, ficou me zoando, pô, ele até que ficou legal o rosa em você, e não sei o quê, tá? A hora que eu fui devolver o caiaque, falei, Fux, eu preciso comprar um caiaque, eu quero um caiaque, porque a gente quer fazer uma primeira expedição. Aí ele falou, ó, só tenho esse rosa para vender. Eu falei, ah, não, não, rosa não. Não, se você quiser um novo, você encomenda, eu faço um novo na cor que você quiser. Mas a venda é o rosa. E o novo era muito mais caro e eu não tava com grana na época. Falei, ai, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, final de semana inteira, a semana inteira. Aí eu falei, pô, me dá esse caiaque rosa, vai. Daí o Fux falou assim, Ellen, super legal. Ah, você pode até ser chamada de Penélope, sabe a Penélope charmosa do desenho? Você acredita que ele falou isso? Aí eu achei legal, porque era legal a Penélope charmosa do desenho, porque ela era uma piloto. Então ficou Penélope, Penélope, o nome pegou e o pessoal conhece o barco por Penélope, conhece mais o barco do que me conhece. Ah, é a Penélope, eu vejo em foto, eu vejo em vídeo. E todo mundo que rema da nossa turma chama ela de Penélope. E ela ganhou vida. É o meu caiaque cor-de-rosa. Penélope charmosa.
Que história super boa e engraçada, hein, Ellen? E o caiaque ainda tá com você? Ainda é seu caiaque? É seu primeiro e único caiaque?
Meu primeiro e único caiaque é um caiaque da Eclipse Kayaks, que o fabricante é o Christian Fuchs. Ele é do modelo Inuit, ou Inuit, né? E é um caiaque muito bom. Ele não é tão grande assim, para mim encaixou como uma luva e eu tenho ele até hoje. E a minha companheira pelos mares.
Como são engraçadas essas coincidências e histórias, né? Do fato de você não gostar de rosa e vir um caiaque rosa no futuro, né? Enfim. Tá lá você já com esse novo caiaque, preparada, indo ao mar. Conta pra gente então, como foram essas primeiras excursões em expedição no mar?
Olha, André, foram tantas, mas a primeira expedição mesmo, que a gente sempre, nunca esquece, né? É, eu decidi ir para o mar. O Fux até tinha algumas viagens marcadas, porque ele guia também viagens, né? Para você começar a aprender. É muito legal essas viagens guiadas, porque você, além de ir com um guia, você aprende demais, porque o Fux também adora ensinar, explicar tudo o que está acontecendo. Então, eu falo que as viagens com o Fux são cursos também. Mas, como estava longe a data para a viagem, que era uma viagem de Canané até a Ilha do Mel, de 4 dias, mas que eu queria ir, mas eu queria antes, porque isso foi em meados de, que eu comecei em novembro. Então, até junho, que ia ser a viagem de Canané à Ilha do Mel, falei, nossa, é muito tempo, eu quero remar. Então, eu perguntei para ele, Fux, que lugar que eu posso ir, que é mais controlado, que eu possa ir sozinha? A louca já, né? Querendo ir sozinha. Fez um curso, remou 2 vezes na represa e já queria ir para o mar. Falou, Ellen, faz ali Canané e a Ilha do Cardoso, que é aquele pedaço ali protegido, né? É tipo uma baía, e aí tem a entrada do mar aberto por um canalzinho ali entre Ilha Comprida, Ilha do Cardoso, e para dentro é Cananeia, né? Que é ali o Lagamar que eles chamam. Fui eu montar a expedição, eu, esse meu amigo que começou o curso comigo, e levamos mais uma amiga também da escalada, que tinha machucado o pé e não podia voltar a escalar porque ela fez uma cirurgia. A gente trouxe ela para o remo também. Já que ela não ia usar tanto o pé, porque usa sim o pé, viu, para remar, mas enfim, usa menos do que numa escalada, né? E aí nós fomos pesquisar o clima, olhar tudo certinho, e a gente sabia que ia entrar um mau tempo a partir das 3 da tarde. Então nós nos organizamos para sair cedo, que é na maré vazante, até o banco de areia. Almoçávamos lá num quiosquinho, num restaurantinho dos locais ali na Ilha do Cardoso. 1 hora da tarde programamos de voltar quando a maré acho que estava estacionária ou quase enchendo. Brinca um pouquinho com os golfinhos antes das 3, estamos em Cananéia. Mas não foi bem assim. Porque nos distraímos demais com os golfinhos. E ai, um golfinho ali, outro ali. E a gente ficou ali no meio, perto da boca da entrada do canal do mar aberto. Enchente, né? Então não tinha perigo, ele não ia sugar a gente para mar afora. Mas estávamos ali brincando com os golfinhos e nos perdemos do horário. De repente entra por trás do morro lá de Cananéia um tempão preto, que aquilo, aquela baía, aquela bacia, virou uma máquina de lavar. Aquele mar virou capeta e subia onda e vento e perdi meu amigo, perdi minha amiga, a gente perdeu o contato visual, perdemos o contato claro de conversa, a gente já nem eu nem via mais eles. E aquilo eu achava que eu não ia chegar nunca, nunca, visibilidade zero, mas assim, foi questão de meia hora, que é bem mau tempo de verão, né? Levanta, faz aquele, né, furacão e depois acalma, aquela chuvinha calma, o mar acalmou e a gente já estava chegando em Canané, os três com cara de tacho. Achando que a gente ia morrer naufragado.
Não tem como esquecer essa primeira vez, pelo jeito, né? Então, vendo um resumo dessas primeiras expedições e conversas, quais são as preocupações que a gente tem que ter para alguém que se propõe a encarar uma expedição de caiaque oceânico?
Eu acho que é super importante você começar com a pessoa certa, começar com alguém que conhece do que está ensinando. Um curso com uma pessoa que pratica e sabe, tem fundamento. Então, são muitas técnicas que você precisa aprender: a técnica da remada para frente eficiente, de forma correta para você não se lesionar, ter uma resistência. Isso é tempo de remo e também alguém que te ensine da forma correta, né? E aí você precisa aprender sobre clima. Essa situação aí de mau tempo que a gente pegou, que influencia, por exemplo, na atividade do caiaque para a gente muito, é vento e raio, não é nem chuva. Chuva, ok, chuva vai te molhar, mas o vento, dependendo de quantos nós, vai te atrapalhar e muito, né?
E como se deu a sua transição para atividades autônomas? Onde aconteceram essas remadas onde você foi apenas você e o mar?
Quando eu comecei a fazer as viagens com Fux e os cursos com Fux, eu não parava mais, né? Ele até me zoava que eu tinha viciado nos cursos. Aí praticamente ele me empurrou ladeira abaixo. Ele falou: "Meu, para, chega, já fez o que tinha que fazer, você já aprendeu, agora tá na hora de começar a fazer a expedição." E aí eu convidei dois amigos que remavam comigo, que eu conheci durante os cursos e as expedições com Fux, e eles estavam fazendo como eu, fizeram alguns cursos, e a gente estava mais ou menos ali no mesmo nível, né, de conhecimento, e nós fomos fazer a Ponta da Joatinga, que era um lugar assim que a gente, nossa, imaginava, é um lugar mítico, é um lugar que todo mundo fala, que é do mar, que é do remo, que é do, enfim, de navegação, fala muito da Ponta da Jatinga. Então, nossa ideia era ir para lá e eu fui, eu e mais um casal de amigos, e foi muito bacana ter ido. Nós montamos a expedição, montamos a nossa nosso cardápio, foi muito legal. Foi quando eu comecei a sair, né, do Fux, até a coragem de começar a fazer sozinha novamente, porque eu achava que eu nunca estava preparada. E foi muito bacana, foi muito legal. E aí foi o start com eles, mas eu queria fazer algo sozinha. E aí eu cheguei para ele uma vez, falei: "Fux, eu quero fazer uma expedição sozinha, minha mesmo, né?" Aí eu acho que era too much ainda, porque eu nem enrolamento sabia fazer, tava aprendendo. Fazia um, errava nove. Aí ele falou: "Não, não faz sozinha ainda. Leva alguém. Pode ser alguém até menos experiente, mas leva alguém." E aí eu estava inserindo uma amiga minha no caiaque oceânico também, e ela estava indo muito bem, estava aprendendo, estava com vontade, ela nunca tinha ido ainda para o mar aberto. E aí eu a convidei para a gente fazer o litoral ali de Ubatuba, de Camburi, que é a primeira praia de Ubatuba, vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Camburi, a nossa ideia era fazer de Camburi até Caraguá, em 5 dias no Natal, era a nossa ideia. Só que era a primeira vez dela de mar aberto. Então, e como ela era bem inexperiente e tal, então foi meio que uma expedição que eu estava fazendo sozinha, eu ia tomar as decisões, eu ia montar e tomar as decisões por ela e ajudar ela também. Então, aquilo, nossa, foi uma experiência incrível para mim e tenho certeza que foi uma ótima experiência para ela também, porque foi a primeira vez dela no mar comigo, ela tava confiando muito em mim, e isso pesou muito para mim, tipo, ela tá começando, é a primeira vez dela no mar aberto, e ela tá confiando muito de vir comigo, né? Então era uma responsabilidade muito grande, mas foi incrível, foi muito legal. A gente planejou todos os plano A, plano B, plano C, no fim não foi nem o A, nem o B, nem o C, foi o plano Z. Porque quem manda é o mar, quem manda é o clima, né? O importante é você estudar tudo ali, o máximo que você conseguir conhecer, para você ter outros planos se caso tiver que mudar de direção, mudar de praia, enfim. Então, a gente estuda o máximo que a gente consegue da viagem para a gente ter esse leque de decisões, né? Maiores. Só que no terceiro dia ela começou a passar mal, Maria, acho que a atividade foi intensa para ela e é diferente você remar no mar aberto, né? O movimento, as ondulações. Então, mas tudo bem, deu certo. A gente decidiu aportar no terceiro dia, que foi na Ilha da Anchieta, já foi muito bacana. E o litoral foi incrível, conhecer cada pedacinho, que eu nunca fui nem de carro, eu fui de caiaque. E chegar nas praias, conhecer os pescadores, eles olhavam para a gente e falavam: que duas meninas estão fazendo de caiaque? Remaram 25 quilômetros até aqui, vocês estão loucas. E no total deu acho que uns 3 dias de 25 km cada dia, mais ou menos. Mas foi incrível, assim. Fomos muito bem recebidos em todas as praias que paramos. Teve lancha que parava e perguntava se queria ajuda, se queria carregar o caiaque. Não, a gente quer remar mesmo, a gente quer sofrer mesmo. Então foi uma experiência fantástica, tanto no caso de ser duas meninas remando sozinhas no litoral, parando em praia, acampando, conversando com locais, fazendo amizade com pescadores, e não teve nenhuma situação assim que a gente se sentiu ameaçada ou com medo ou mal recebidas. Foi uma viagem assim maravilhosa, incrível.
Muito legal, hein? Uma observação, duas meninas num caiaque e um caiaque rosa também. Deve ter sido engraçado eles verem isso também.
Com certeza. Era um caiaque rosa e um caiaque amarelo. Só dava nós no marzão azul. Mas é isso mesmo.
Fantástico essas histórias. Bom, vamos agora para a nossa dica de mínimo impacto, onde nosso convidado dá alguma dica de mínimo impacto na natureza. Bom, Ellen, você conhece bastante o mar, as viagens oceânicas, um caiaque. Que dica você vai dar de mínimo impacto para nossos leitores, para nossos ouvintes?
Ai, falar de mínimo impacto mexe muito comigo. Eu acho que eu não tenho uma dica, mas eu acho que é uma obrigação nossa e que eu vejo muito, e meus amigos também veem muito, não só no mar, nos trekkings, é lixo. É muito lixo. Eu acho que não custa e não é difícil nós irmos para a natureza e não deixar rastro, não deixar lixo, não deixar nada. Não custa a gente trazer o que a gente levou. A gente causar o mínimo impacto, acho que é pelo menos não deixar nada por onde a gente passou. E se a gente achar um lixo, não custa, leva alguma coisa, alguma luva, sei lá, e recolhe esse lixo. Se todo mundo pensar dessa forma, ou vamos pensar assim, pô, deixou cair, então vai, deixa eu pegar, porque a outra pessoa que passou aqui deixou cair. Pensar dessa forma.
Exatamente, eu concordo que por ter pessoas tão causando tanto impacto, nós precisamos às vezes ser chatos e ser também como você, né, Ellen? Então, sejamos um pouco como, se não exatamente brigar, mas termos essa consciência do que nós estamos deixando, né? Vamos agora para a nossa dica de livro e de filme. Quais são as suas indicações hoje de livro e filme para nossos ouvintes, Ellen?
O que vem na minha cabeça agora são os últimos, né, que me marcaram, assim, que foi o livro A Incrível Viagem de Shackleton, de Alfred Lansing, maravilhoso, é uma aventura muito de navegação, muito bacana, e sem spoilers. E o filme é o último que eu assisti que, nossa, ficou muito na minha cabeça, é Professor Polvo. Que é um filme maravilhoso. Essas são minhas duas dicas.
É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Cume FM. Ellen, queria agradecer você. Foi muito legal a nossa conversa. Você conversou muito bem, as suas histórias são ótimas. um agradecimento especial aí.
Valeu demais, uma conversa muito agradável, muito obrigada. Para mim é muito bom e muito fácil falar do que a gente gosta, né? Então, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês, de ter passado essa experiência para os ouvintes. Para mim é muito gratificante, muito bom estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigada.
É isso aí, então, pessoal. Aqui acaba mais um Cume FM. Nós retornaremos semana que vem com mais uma pessoa super legal aqui para nos contar essas aventuras. Até a próxima!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.